UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 11 horas 33 minutos e vamos com a entrevista agora, né? Devido ao nosso problema de conexão, a gente atrasou ela um pouquinho. Vamos começar com a entrevista agora. A peça Saudade conta a história de Zenobe de Andrade Reis Boaventura, o defunto que desapareceu nas imediações do Cemitério da Saudade quando era transportado para o seu velório. E o novo espetáculo de rua da Companhia Teatro Público estreia neste fim de semana, né? E além da trama, apresenta aí outros elementos interessantes. E a gente conversa agora com um dos atores e diretores do espetáculo Saudade, Marcelo Alessio. Bom dia, Marcelo. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexões, aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia a todos. Prazer falar com vocês também.
Tá certo. Aí? Marcelo, a gente deu aqui, né, uma pequena sinopse aí do espetáculo, né? Só que aí acontece que o defunto, ele desaparece mesmo nas imediações do bairro da Saudade, né? Fala pra gente aí como é que foi pensada essa construção da narrativa junto aí ao bairro.
Então, a gente parte dessa história, né, que a gente meio que, né, criou, inventou. E a ideia durante o processo inteiro foi levar essa história... no bairro, seria contar essa história nesse bairro ao longo desses 6 meses, assim. E aí a gente criou várias estratégias, né, assim, várias ações, várias intervenções na rua, e é um pouco isso, assim, a história desse personagem que morre o corpo dele desaparece. Então você tem uma situação de ausência do corpo. Então você tem de um lado um núcleo de personagens que é a família desse morto, que vai às ruas desse bairro para procurar, saber notícia, e devido à impossibilidade de achar, ela faz uma promessa de peregrinar pelos arredores do cemitério até que esse corpo apareça. Então, isso é um lado da história. Do outro lado da história, você tem o reaparecimento desse corpo junto com os amigos de Boemia, do Zenóbio, que estão também pelo bairro, vagando pelo bairro, mas festejando essa vida e morte do Zenóbio, assim. Então, seriam dois lados de uma... duas visões, duas experiências dessa relação com a morte, né? É mais ou menos por aí que a gente tá passeando pelo bairro.
É um teatro itinerante, né? Ele anda pelas ruas do bairro.
Como é?
É um teatro itinerante, né?
Isso, exatamente. É um teatro itinerante, assim. Então... tem 3 horas de duração, ele começa às 16h30 e vai terminar lá por volta das 19h30, assim. Então a gente convida o espectador a, né, assim, mais do que assistir, né, a participar junto, assim, a estar caminhando pela gente, a estar experienciando o bairro, né, assim, as imagens, as paisagens, a geografia, todo esse imaginário da morte que está presente no bairro, que... O espetáculo tenta revelar isso e poetizar isso de alguma forma.
Certo. Né? E aí, Marcelo, o teatro público, ele busca, né, essas novas formas de relação entre o teatro e a sociedade. A gente já pôde conferir com naquele bairro encantado, né? Queria que você falasse pra gente aí como é que foi essa experiência, como é que foi a recepção do público aí dessa forma aí de fazer teatro.
Então, pra nós, assim, essa é a grande pesquisa nossa, né, de propor uma outra relação... tanto com o espaço quanto com o espectador, né? Fazer com que a ficção invada a realidade, assim, invada o cotidiano das pessoas. Então, o trabalho está sempre nesse limite entre ficção e realidade, né? E aí, né, naquele bairro encantado, a gente, né, passou por isso, né? A tônica do trabalho era essa, e isso, de alguma forma, está presente ainda nesse trabalho. A gente continua essa pesquisa, só que agora de uma outra forma, né? Agora está presente muito essa coisa da história, né? Tem uma história que guia um pouco da encenação e tal, mas a relação com os moradores, assim, isso se mantém, né? O espetáculo, ele foi criado a partir dessa relação, né? A gente tinha uma proposta inicial, mas o espetáculo foi se desenvolvendo e os rumos do processo foram tomando a partir das respostas que a gente foi tendo do bairro, a partir desse contato. E é isso, assim, ele está presente um pouco nessa encenação final, né? É uma obra aberta, justamente para poder contemplar esses acasos, essas coisas que acontecem, que são da esfera do real mesmo, assim, né? Então é essa mistura mesmo entre ficção e realidade. Uma relação muito próxima, assim, com as pessoas, com os espectadores, né? mais do que assistir, a gente convida o pessoal para poder atuar junto com a gente, assim, né? Um pouco dessa ideia.
E aí a trilha sonora, ela é executada durante a apresentação, né? Ela é feita ali ao vivo. Fala um pouquinho pra gente também, tanto da escolha como esse formato aí da trilha sonora.
Isso, então, assim como no primeiro trabalho, a gente teve uma presença muito forte da música, né? Isso também agora, a gente continua isso se mantém. Então, né, a música ela é toda executada ao vivo, assim, pelos atores que cantam, que tocam. E assim, a gente passa por duas referências que seriam, assim, um núcleo dos personagens que trabalham com cantos, nessa coisa dos cantos da morte, de velório, desse lamento, desse lamúrio. E o outro lado, né, o outro núcleo de personagens, a gente tenta abordar um pouco desse universo do samba. Então, é um grupo de boêmios que são meio sambistas, assim. Então, eles cantam, bebem, tocam, vão para os bares, festejam. Então, é meio que uma festa da morte, assim, da vida e da morte, né? E aí, assim, a trilha é executada ao vivo e as canções têm um papel muito, muito, muito marcante, assim, porque elas também são um pouco da dramaturgia da peça, né? A escolha das canções, do repertório, do que se vai cantar, tem muito a ver com a história que a gente está contando ao longo desse espetáculo inteiro, assim. Então, enfim, acho que é bastante interessante essa relação musical, né? A música, ela também é dramaturgia, ela constrói sentido, né, junto com a encenação.
E, além de tudo isso, Marcelo, é tudo feito mascarado, né? Os atores usam máscaras, não é isso?
Isso. A máscara é outro elemento que acho que talvez é fundamental também nessa nossa proposta, assim. Porque ela é um elemento, talvez, o elemento mais forte de teatralidade explícita, né? Alguém que na rua vê alguém mascarado, ele já, assim, a princípio de cara, ele vê que, assim, é um personagem, é uma ficção, é um jogo, é uma brincadeira que alguém está me propondo, né? Então, assim, ela é fundamental nesse processo também. Aqui a gente passou por outros dois tipos de máscara que a gente pesquisou, que um são os mascaramentos a partir de tecido, que foram inspirados um pouco nessa ideia do luto, do véu, do luto e tal, e de um movimento chamado matrafonas, que é da cultura popular de algumas regiões de Portugal, que são umas máscaras de tecido, uns homens que vestem de mulheres, uma espécie de um carnaval que acontece lá. A partir disso, a gente tirou a inspiração dessas máscaras são usadas por um dos núcleos de personagens. E os outros são máscaras teatrais mesmo, confeccionadas em couro, pelo Fernando Linares, que é um professor da UFMG, parceiro nosso também, que confeccionou as máscaras. E essas máscaras são inspiradas em assentos de máscaras balinesas, que é meio uma releitura que a gente fez de alguns assentos balineses. Então é um outro jogo, é uma outra relação também que cada uma dessas máscaras vão propor uma relação diferente com o espectador. Então é por aí também que a gente passeou, assim, a máscara também tá bastante presente. São seres mascarados que estão, né, contando essa história toda.
Então, né? A máscara, ela é uma estratégia aí do teatro de rua, então, né, Marcelo?
É, exatamente, assim, é um elemento muito forte, assim, de alteridade, de jogo, né, de dramaturgia, de estética, né, assim, ela é fundamental, assim, e dessa coisa da ficção, né, do se mascarar, né, é uma ficção explícita, né, de cara a pessoa vê que, apesar de que, assim, não é só isso, né, mas a gente fala que a máscara é um elemento muito forte, assim, para se estabelecer a ficção, né, para a pessoa ver que é teatro, que é de mentira, que é um jogo, que é uma brincadeira que está sendo proposta, né, numa relação cotidiana.
E aí, Marcelo, pensando então no teatro de rua, né, como é que é fazer teatro de rua em Belo Horizonte hoje, assim, da questão também das burocracias, de poder ocupar o espaço público, né, também de reconhecimento, como é que é fazer o teatro de rua aqui em Belo Horizonte?
Assim, é uma grande talvez resistência, assim. A gente fala que a gente é uma opção, quase uma, sei lá, uma ação política, né? Primeiro, a gente sair um pouco desse circuito tradicional de espaços culturais de Belo Horizonte, que, né, assim, que é muito, talvez, restrito ainda, não sei, assim, a gente fala, assim, que a gente quer fazer teatro para as pessoas de verdade, assim. E dizer que no circuito cultural é sempre assim, é o mesmo público, né, de uma certa classe social, geralmente assim, quase que são artistas que vão ver artistas, né, BH acho que ainda sofre um pouco disso. Então a nossa opção mesmo é justamente de quebrar com isso e ir para outro contexto, né, levar um pouco desse teatro para outro contexto. Mas também é um teatro que a gente pensa assim, é uma pesquisa em teatro de rua, assim, né, que acho que também foge um pouco desse modelo que a gente já está acostumado de teatro de rua, que, né, assim, da roda, do espetáculo tradicional, de ter uma estética muito já estabelecida. E isso a gente vê que tem pouco em Belo Horizonte, assim, são poucas pessoas e poucos grupos pesquisando formas de interação com a rua, assim. A gente vê que, assim, a performance tem muito disso, assim, já tem uma galera fazendo muita coisa, mas o teatro ainda a gente vê que ainda tem pouco, assim, poucas pessoas indo para a rua, assim, tentando dialogar com o espaço e tal, enfim. Mas para a gente é o que move o trabalho, assim, uhum. Essa relação de ocupar a cidade, de estar nos espaços públicos, de buscar outras relações com o espectador também, que não é essa já codificada de um espaço teatral, de uma pessoa que vai, senta numa poltrona de um teatro para assistir alguma coisa, né? A gente está propondo, querendo levar o teatro para outros limites, assim. É um pouco disso que são as nossas inquietações e que agora detonam mais esse trabalho, né? É um pouco por aí.
Certo.
Né? Assim, é difícil, mas é o que a gente, né, está buscando.
Tá certo. Agora são 11h45, você está ouvindo o programa Conexões. Estamos conversando ao vivo com um dos atores e diretores do espetáculo Saudade aí, que estreia neste final de semana, do Grupo Teatro Público, né? Marcelo Alessio, que está conversando com a gente. Marcelo, então, já puxando essa ideia aí, né? Um dos atores e diretores, porque na verdade os 5 atores do espetáculo são também os diretores, né? Como é que essa experiência aí que a gente vive essa coisa da horizontalidade, e isso chegou no teatro também, né? Fala aí pra gente como é que é essa experiência de dirigir, atuar ao mesmo tempo e ser essa experiência coletiva.
Uhum. Bom, isso é uma coisa muito interessante também, que foi uma experiência que a gente se propôs, né? O primeiro trabalho, ele teve a direção do Rogério Lopes, que é um parceiro do grupo, que é professor da universidade também, da UFMG. E aí, nesse trabalho, a gente propôs uma metodologia de criação mais diferenciada, que é essa coisa assim, dos atores compartilharem a direção do processo do espetáculo. Então, são 5 atores que atuam e dirigem. E é bem interessante, assim, acho que o grupo estava nesse momento também de querer experimentar um pouco isso, uma relação mais horizontalizada, mais compartilhada. E é muito bom, assim, eu acho que assim, não é nem melhor ou pior, mas cada um vai revelar determinadas potencialidades e fragilidades, né? A gente acha que assim, criado de uma maneira mais horizontal é muito mais rico, mas requer muito mais diálogo, muito mais abertura, muito mais tempo para se estudar e se maturar, né, assim, a criação. Enfim, é muito interessante, assim, a gente acha que foi muito bom, é um momento, foi um grande exercício para nós, assim, de abertura, de desapego, de relação, de tá criando junto, né, assim, de passar alguns apertos juntos também, de não ter muitas certezas, né, mas eu acho que é bem interessante, e é interessante isso que você falou dessa coisa, que eu acho que é um movimento que, de alguma maneira, está se discutindo muito isso hoje, né? Esse tal da horizontalidade, da autogestão, não só na esfera do teatro, assim, uhum. Na esfera da criação, mas em várias esferas políticas, né? Enfim, isso. Vários grupos sociais estão meio pensando isso de uma outra forma, né? Assim, o que é a gente ter uma relação mais horizontalizada, mais autogestionada, que eu acho que é um grande exercício. Eu acho que esse momento que a cidade vive, né? É interessantíssimo, assim, a gente está, eu acho que assim, aprendendo a lidar com isso, né? Assim, aprendendo a construir as coisas de uma outra forma. E querendo ou não, isso transborda um pouco, né, para a criação, para os coletivos, para as mentes das pessoas, para os anseios, né, de querer fazer a coisa de uma outra forma. Enfim, acho que também não é nada novo, né? Acho que assim, na década de 70, também isso já, né, a criação coletiva já veio com isso e tal. Mas eu vejo que agora isso ressurge de uma outra forma, numa outra roupagem, talvez com né, assim, enfim, mais conectada com as demandas desse tempo, assim, dessa época, uhum. Do século XXI. né, tentar resolver os problemas de agora, e não os problemas que eram da década de 70, enfim, não sei.
Tá certo.
Mas eu acho que é bem interessante, assim, a gente está gostando muito de estar experienciando isso, assim, para nós está sendo um momento muito rico, né.
Tá certo. Bom, Marcelo Alessio, muito obrigada pela participação aqui no Conexões. Conte sempre com a gente aqui na Rádio UFMG Educativa. Parabéns pelo trabalho e uma boa estreia, né? Como diz no teatro, merda pra vocês.
Obrigado, agradeço aí o espaço e tal. E estamos esperando todo mundo no Saudade para poder ter essa experiência junto com a gente. Obrigado.
Legal, obrigado, Marcelo. Um abraço. Aí conversamos agora com um dos atores e diretores do espetáculo Saudade, Marcelo Alessio, né? O Teatro Público, lembrando aí, apresenta o espetáculo Saudade, a estreia amanhã, sábado, às 16h30, em frente à portaria principal do Cemitério da Saudade, lá na rua Cametá, 585, no bairro Saudade. Lembrando aí, né, que o espetáculo itinerante se apresenta nas ruas do bairro, que fica na região leste de Belo Horizonte, até o dia 27 de setembro. Lembrando aí que, né, a participação, não é entrada, né, a participação, como o próprio Marcelo colocou aí também, né, que é muito interessante que o público ajude a construir, participe aí da apresentação. Então, a participação é franca e outras informações no telefone 8862-4142 ou então tem um e-mail também que você pode fazer contato, que é contatoteatropublico@gmail.com. Então, 8862-4142 ou contatoteatropublico@gmail.com, em frente aí, então, ao Cemitério da Saudade, lembrando que o espetáculo começa em frente ao cemitério, mas ele circula pelas ruas do bairro, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.